palha para inverter a acentuada perda de poder de compra dos professores e demais funcionários da escola pública ao longo de todo este século. É por isso que passou a haver falta de professores nas escolas, por causa da mão de obra barata que os senhores alimentam. São problemas gravíssimos. Pelos vistos, o PSD e demais partidos políticos não querem saber do problema, uma vez que ignoram as suas causas profundas. A solução do Chega de racionalizar currículos e horários teria evitado o descalabro da escola pública e prevenido males futuros. Mas os alunos são absorvidos horas excessivas em salas de aula e essa tem sido a garantia infalível da perda da qualidade do ensino. Será que os deputados do PST e da Iniciativa Liberal não percebem que o problema resulta de um ensino moldado por mentes totalitárias que tentam ao máximo não deixar escapar crianças e adolescentes à doutrinação que fazem nas escolas? O que temos hoje é uma escola patologicamente inimiga de tudo o que existe para além dela mesma, uma escola inimiga da vitalidade da vida social e da família. A falta de apoios financeiros a alunos portadores de deficiência, a alunos do ensino da música, a obras nas escolas têm exatamente a mesma origem. O dinheiro dos impostos dos portugueses chega e sobra para uma escola pública de muito mais dignidade e qualidade. Pergunto para terminar aos senhores deputados do PST: se não conseguem reformar o ensino desde 1974 de forma substantiva, o que é que distingue o PSD do PS? Muito obrigado.
Muito obrigado, senhor deputado. Para uma intervenção, dou a palavra à senhora deputada Inês Barroso, PSD.
Muito obrigada, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados. Estou, com muita honra, deputada à Assembleia da República, mas sou orgulhosamente professora. Sim, sou professora. Sou de uma das classes profissionais que o governo socialista e também da geringonça desconsiderou e desvalorizou durante os últimos 8 anos. Sim, repito, desconsiderou e desvalorizou. Se não vejamos em que estado as políticas socialistas deixaram a profissão docente. Não conseguiram dar resposta ao número de alunos sem professor. Por via da carga fiscal, não tornaram a carreira docente mais atrativa. Não combateram a burocracia nas escolas, antes pelo contrário, plataformas e plataformas em que a operabilidade entre os sistemas não existe. Não compensaram a saída de doentes por aposentação. Não tornaram atrativa a profissão docente para os jovens. Não garantiram sequer a equidade na mobilidade por doença. Não reviram a formação de professores. O apoio de alojamento aos professores da área metropolitana de Lisboa e do Algarve foi quase nulo e ineficaz. Foram disponibilizadas 25 habitações, das quais 14 foram cedidas, mas há bem pouco tempo. E o PS anunciava medidas de apoio, continuava a anunciar, mas que apoio? Quando em sede de IRS apenas consideravam os docentes que estivessem a lecionar nas áreas carenciadas, fazendo aqui uma distinção clara na classe docente. E, senhoras e senhores deputados, obviamente que não posso deixar de falar que não recuperou o tempo de serviço aos docentes. Aliás, em relação ao tempo de serviço, devemos todos estar orgulhosos do acordo que foi celebrado entre o Governo da Aliança Democrática e os sindicatos e darmos os parabéns aos professores, aos sindicatos, por terem conseguido percepcionar e vislumbrar o alcance que este acordo vai ter na serenidade e na paz que as escolas públicas necessitam. Senhoras e senhores deputados, vamos aqui recordar dois pontos. O primeiro é o seguinte, porque já não existem dúvidas sobre os factos. O descongelamento das carreiras entre 2011 e 2015 foi uma decisão do Partido Socialista e não do PSD. Foi o governo de José Sócrates que os senhores renegam e do qual António Costa era o número 2. Recordemos também que em 2019, o então Primeiro-Ministro António Costa ameaçou demitir-se caso os partidos da oposição aprovassem a devolução do tempo congelado, alegando que essa verba era necessária para obras na IP3. E as obras não se fizeram. Portanto, não é ao PSD que tem que perguntar o que é que se passa. Mas vamos ver, em relação a esta medida e muito sucintamente, o acordo celebrado prevê que em 2 anos e 10 meses seja recuperado o tempo de serviço integral, ou seja, entre 1 de setembro e 1 de julho de 2027. O acordo reconhece ainda aos docentes o tempo de serviço contabilizado através do Decreto-Lei 74 de 2023, o chamado acelerador de carreiras, e ficou ainda garantido o acesso aos 5º e 7º escalões a todos os docentes que, por via da recuperação do tempo de serviço, reúnam as condições de progressão na carreira. E, obviamente, que foram incluídas já as situações das regiões autónomas de Madeira e Açores. Não são só as negociações da recuperação do tempo de serviço que alcançaram um acordo em apenas 40 dias. Simultaneamente, o Governo anunciou um programa de emergência para a educação e para a falta de professores. Portanto, deixemos o Governo trabalhar. O apoio para despesas ao alojamento de docentes, a desburocratização do ensino e trabalho de professores, a formação contínua dos professores, tudo serão temas que serão revistos rapidamente. Portanto, é o garantir de um futuro melhor aos nossos alunos e é a valorização dos professores. É colocar os alunos e a escola em primeiro lugar nas opções políticas. Quem lidera faz escolhas. O PSD está a fazer as suas escolhas. Está a apostar na escola, na comunidade educativa, nos professores, nos encarregados da educação e, sobretudo, nos alunos. Que as gerações futuras possam sentir a responsabilidade do que está a acontecer no dia de hoje. E, portanto, como professora e em nome dos muitos professores que nos têm contactado, vou agradecer à Aliança Democrática este acordo e dizer-lhes o que orgulho nós temos em que realmente para este governo o que interessa são os portugueses. Muito obrigada.
Muito obrigado, senhora deputada. Tem um pedido de esclarecimento. Sr. Deputado Rosário Gamboa, só um minuto, que a Sra. Deputada ainda não chegou. Faz favor, Sra. Deputada Rosário Gamboa.
Obrigada, Sr. Presidente. Sra. Deputada, eu tenho 3 questões que nos preocupam, que gostava de colocar. Nas reuniões que o Sr. Ministro tem tido com agrupamentos de escolas e com presidentes de Câmara, tem dito que é necessário que os presidentes de Câmara possam excluir-se em questões pedagógicas, o que é arrepio do modelo de centralização de competências e também um desrespeito pela atuação dos professores. Pergunto-lhe, pode-me esclarecer se essa ingerência das autarquias também está prevista para a contratação de docentes? E sobre a contratação de docentes, senhora deputada, o modelo de colocação de docentes com base na residência é uma das propostas do PSD. Ora, neste momento, o atual modelo de contratação de professores já contempla a preferência, mas contempla a preferência respeitando as graduações dos docentes. Eu pergunto se o que é que o Governo pretende fazer com isto? Desvirtuar a seriação da graduação profissional e introduzir novos fatores de desigualdade entre os docentes? E depois há uma questão fundamental, senhora deputada. Não há nada sobre a educação de adultos. O programa Novas Oportunidades foi desmantelado pelo PSD. Nós, com o programa Qualifica, voltamos a investir na qualificação da população ativa e chegamos a ter um registro de 1.300.000 certificações. O vosso programa nada diz. O que é que isto significa?
Muito obrigado, Sra. Deputada. Sra. Deputada Inês Barroso, faz favor, para responder.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Muito obrigada pelas questões, Sra. Deputada Rosário Gamboa. É realmente incrível como o Partido Socialista, neste debate que hoje temos desenvolvido, nos vem perguntar ao Grupo Parlamentar do PSD sobre aquilo que não fez nos últimos 8 anos. E, portanto, se não fez, claro que anunciou o seu modus operandi, foi fazendo anúncios, mas em termos do investimento aumentou sim, mas isso não se repercutiu na qualidade de ensino, nem na qualidade da valorização da profissão docente. Relativamente às questões apresentadas, todas elas podem ser apresentadas no próximo debate quinzenal, quando estivermos connosco o nosso Primeiro-Ministro, e aí poderá ser esclarecido, porque para o PSD o que interessa mesmo é irmos trabalhando no dia-a-dia e apresentando respostas, como apresentámos no passado dia 21 com este acordo com os sindicatos. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Para uma intervenção, Sra. Deputada Paula Santos, Paulista Português, para uma intervenção.
Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados, o PSD marcou para hoje um debate sobre o estado da escola pública, quando é um dos partidos que mais contribuiu para o desinvestimento e o subfinanciamento da escola pública. As opções políticas que defende estão na origem dos problemas com que a escola pública, os seus trabalhadores e os estudantes se confrontam. Se, por um lado, o governo de maioria absoluta do PS recusou resolver os problemas da escola pública e dos seus trabalhadores, apesar de dispor de todas as condições para o fazer, por outro, PSD e CDS, com a conivência da Iniciativa Liberal e do Chega, pretendem ir mais longe no caminho da desvalorização da escola pública, ao mesmo tempo que aquilo que pretendem é, de facto, valorizar e transferir mais recursos financeiros para as escolas privadas. Assim como no aprofundamento de todo o processo de descentralização de competências para transferir mais encargos para as autarquias, enquanto o Governo se desresponsabiliza da garantia de um direito constitucional e universal. O programa do Governo não apresenta uma visão coesa sobre o que pretende para a educação. Há um conjunto de medidas desgarradas que mais parecem remendos para tentar encobrir problemas mais prementes. Aproxima-se o fim do ano letivo. E daqui a poucos meses iniciar-se-á um novo ano letivo, que deve começar com tranquilidade e estabilidade. Mas que está o Governo a fazer nesse sentido? Hoje também não obtivemos respostas sobre esta matéria. Não se vêem medidas para comatar a falta de professores? Questionámos, não houve respostas. Ou que resolvam os grandes níveis de precariedade na escola pública, integrando os técnicos especializados que ano após ano desempenham necessidades permanentes, como também não se vê medidas para contratar psicólogos e técnicos que faltam. Não se vê medidas que assegurem todos os meios e recursos para uma verdadeira escola inclusiva para todos, permitindo que todos os alunos tenham uma resposta diferenciada que respeite as suas necessidades específicas. Não se vêem medidas que olhem para a educação e a escola pública como um pilar da democracia, sendo fundamental a garantia do alargamento e a criação da rede pública de ensino artístico, de creche, de ensino pré-escolar e ensino profissional que cubra todo o território nacional. Defender a escola pública passa pela defesa de uma escola verdadeiramente democrática, que só é possível com direção e gestão democráticas, assentes na colegialidade, na elegibilidade e na ampla participação. Defendemos assim a eleição democrática para os órgãos de direção e de gestão das escolas e agrupamentos, nomeadamente representantes de professores, pais, alunos, dos trabalhadores não docentes, e não órgãos unipessoais e não eleitos diretamente, dotados de poderes excessivos, ao arrepio da democraticidade, da representatividade e da participação dos vários corpos da escola, que é a realidade que hoje temos. Não é este o caminho que PSD e CDS apontam, mas sim do reforço do papel dos diretores. Uma escola democrática implica também a participação dos estudantes, o respeito pela sua autonomia, tomada de decisão, participação que deve ser incentivada com a sua participação nos órgãos de direção e a auscultação permanente das suas opiniões. Não é a